11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A corneta tá na mão? É, porque tá no ar o 11 minutos. E já anunciamos aqui o nosso convidado de hoje. Eu e a Raquel Teixeira vamos bater um papo hoje com o rubro-negro Pedro Henrique Costa. Pedro, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia para vocês que fazem e que ouvem Conexão Senado. Fica aí.
E já damos palmas aqui, Isaura, palmas aqui para o Pedro Henrique Costa, Flamengo, terceiro colocado no Mundial de Clubes da FIFA. Muito bem.
Eu não sei se eu recebo isso como elogio ou como uma trollagem, né?
Não era a posição que vocês esperavam terminar o Mundial de Clubes, né, Pedro?
É, não era. Realmente, eu também não esperava talvez o primeiro, né? Talvez assim uma final com o Real Madrid ali.
Tá, um vice, né? Pra ser igual o Vasco.
É. Começou. Mas a gente tá falando do Flamengo.
Não dá. Começa a trollagem incontrolável, né? Você vai trollar um time e já dá vontade de trollar o outro, né? E o Adriano tá feliz.
Tá rindo pras paredes aqui, Pedro.
De campo, daqui a pouco ele vai começar a falar.
Gol que Pelé não fez, alguma coisa assim.
Olha só.
Fala aí, Pedro. Então quer dizer
Mas assim, tem muita coisa pra falar, né, desse jogo. Não do jogo agora do terceiro lugar, mas do primeiro lá, né?
Na terça-feira.
Foi um monte de eventos, assim. Eu acho que teve muito erro do Flamengo. O time não se acertou ainda desde o final do ano passado, com a saída do Dorival, a entrada aí do Vitor. Ainda não se encaixou, o time tá perdido. O João Gomes saindo também daquele setor ali de marcação forte que ele tinha também, e também vindo a vida do Gerson, que é um craque, mas mudou, né, a parte tática do time, e o time ainda não se encontrou. E fora a questão do árbitro também, eu não sou muito de reclamar de arbitragem não, mas eu acho que aquele jogo lá não teve critério, foi um monte de um erro atrás do outro, Adriano, eu acho. Mas, enfim, já passou, né?
Tá bom. Daqui a pouquinho, viu, Pedrão? A gente fala mais depois dessa abertura aqui. A gente fala um pouquinho mais sobre Mundial de Clubes, vai falar de Campeonato Carioca. A pauta hoje tá cheia. Tem também Supercopa Feminina, tem também a Sul-Americano Sub-20, ou seja, a nossa pauta hoje tá bastante cheia. Porque antes, né, Raquel, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre uma lei, nova lei que tá em vigor já, e que pode mudar muita coisa dentro dos estádios.
É isso mesmo, Adriano. Essa lei, ela equipara a injúria racial ao racismo, e essa lei já está em vigor, né? O crime passa a ser inafiançável e imprescritível, com pena de 3 a 5 anos. A medida também vale para ofensas proferidas em estádios de futebol e eventos culturais, e poderá levar ao banimento do local por até 3 anos. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
Já está em vigor a lei que equiparou o crime de injúria racial ao de racismo. Enquanto o racismo ofende todo um grupo ou coletividade por causa da raça ou pela cor, a injúria racial acontece quando a ofensa atinge a dignidade de uma pessoa específica, seja por sua raça, cor, etnia ou procedência nacional. Com a lei, a injúria racial se torna um crime inafiançável e sem prazo para que os autores sejam punidos pela justiça. A pena passa de 1 a 3 anos de prisão para 2 a 5 anos e multa. O relator no Senado foi Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que destacou que o racismo no Brasil é estrutural e é preciso combatê-lo.
Com o racismo, não existe democracia nem justiça. E as lembranças se eternizam na dor. É uma dor muito forte. Somente quem é negro ou negra sabe o quanto que dói a ferida causada pelo racismo estrutural.
A nova lei também enquadra crimes cometidos em locais destinados a atividades religiosas, artísticas, culturais ou esportivas, como teatros e estádios de futebol. Quem for condenado vai ser proibido de frequentar os locais por até 3 anos. A pena pode ser aumentada em até a metade se o crime for cometido por agente público, por um grupo, com intenção de diversão ou pela internet.
Tá aí, essa foi a Marcela Cunha falando da Lei 14.532, lei de 2023. Estamos conversando hoje com Pedro Henrique Costa, torcedor do Flamengo, está aqui com a gente hoje, aceitou aqui o desafio de participar do 11 Minutos depois do Mundial de Clubes, né? Para qualquer um não, o pessoal tem que ter coragem aqui para participar da bancada aqui do 11 logo depois do Mundial de Clubes. Pedro, agora falando aqui dessa lei, até pegando aqui um jogador que teve em campo no Mundial de Clubes, o Vinícius Júnior, Vini Júnior, né, que tem feito sucesso no Real Madrid, ele tem enfrentado um após outro episódio de racismo na Espanha. E aqui no Brasil, de vez em quando, aparecem alguns casos. Você acha que essa lei aí pode ser uma boa para, pelo menos aqui no Brasil, coibir essa prática?
Pois é, Adriano. É bom a gente, assim, talvez tentar compreender um pouco essa questão da equiparação aí do racismo com a injúria racial, que eu acho que na prática o que vai acontecer, assim, traz uma pena maior para o crime de injúria racial. A gente, assim, falando meio didaticamente, assim, da forma que eu acho que é mais que a gente possa entender a diferença de um para o outro, é que o racismo é tipificado como um crime, assim, quando você tem atitude racista contra uma coletividade, né? Então é uma coisa no sentido mais conceitual, assim, contra a raça mesmo, contra uma coletividade, todos que fazem parte daquela raça. E a injúria racial geralmente é um crime aplicado àquela pessoa diretamente, é uma ofensa individualizada. Mas na prática agora, com essa equiparação, acho que seria mais isso. A injúria racial vai ser mais dura, né? Vai ser a pena aumentou, é imprescritível, inafiançável. Eu acho que é uma conquista legal, assim. Mas na prática seria isso. Agora, tirando nomes fora, Adriano, eu acho que ao ter essa divisão, eu acho que a gente ainda é uma resistência muito grande social brasileira de reconhecer o racismo, né? Porque eu acho que racismo é racismo, né? Não tem, assim, não estou querendo que ser jurista, nem longe de mim entender a doutrina, mas se a gente entrasse em contato com isso mesmo, resolvesse botar a mão nessa ferida aí, a gente ia ver que realmente o racismo, de uma forma geral, tem que ser combatido mesmo. E aí, pegando a nossa função aqui do 11 Minutos, trazendo para o esporte, né? Uhum. Eu acho que pode ser uma questão interessante. Agora, passa muito, Adriano, pela questão dos times, né? Você vê, a CBF, agora nessa semana, acho que quarta-feira, tem uma reunião, parece que esse assunto vai entrar na pauta. Porque há uma resistência muito grande dos times, né, como empresas, como clubes, de aceitar a punição desportiva para esse tipo de crime. Por exemplo, nos estádios, os clubes serem penalizados pelas atitudes dos torcedores, por exemplo, nos estádios. Time perder pontos, time perder direito de jogar, mando de campo. Tem uma resistência muito grande ainda dos clubes aqui, falando aqui do Brasil. Então, é um assunto ainda... Acho que para gerar uma punição mesmo, para gerar um efeito prático, tem que se caminhar muito. Mas, por exemplo, essa lei já diz que você pode ficar banido de ir ao local, por exemplo, se for no esporte, aos estádios, às arenas, se for, por exemplo, uma questão religiosa, você fica proibido de ir também naquele ambiente de igreja ou de templo, enfim. Então, eu acho que pode ser um avanço, né? Mas tudo a gente tem que ver como é que vai ficar na prática, né?
É verdade.
Eu também acho que, Pedro, eu acho que de alguma forma tem que haver uma punição, né? Tem que encontrar uma forma de punir, porque é um assunto tão recorrente, né? Passam-se anos e esse assunto do racismo dentro de campo ou realmente entre as torcidas é sempre volta, né, à tona. Eu acho que realmente tem que haver uma forma de punir, de começar a punir isso com mais rigor para ver se a gente consegue acabar com esse problema.
É, tá aí. Então, é uma lei... nova, né? A Lei 14.532, mas falando de um problema que é antigo. Raquel, o pessoal está participando aí pelo WhatsApp. Fala aí como é que o pessoal está reagindo aí a 11 minutos.
É, o Aldo Renato, nosso companheiro aqui da Rádio Senado.
Torcedor do Botafogo.
Exatamente, já mandou aqui: alô, alô, Adriano, estamos juntos na liderança do Carioca. Tomara que o Menguinho não ganhe na quarta-feira. Olha aí, viu, Pedro? A canelada para você. E manda aqui saudações alvinegras para toda a equipe do Conexão Senado. Obrigada, viu, Aldo?
Olha, falando aqui do Campeonato Carioca, daqui a pouquinho vamos falar do Cano. Né, da vitória maiúscula aqui, com V minúsculo do Fluminense sobre o Vasco, eu acho, viu, Isaura, que os quatro grandes vão para as semifinais da Taça Guanabara: Fluminense, Flamengo, Botafogo e Volta Redonda.
Olha só que absurdo. Ele ainda falou com V, eu tava esperando o Vasco, entendeu? Mas tudo bem, deixa pra lá que eu não tô podendo falar muita coisa hoje não, viu?
Agora, já que o Aldo tocou aqui no assunto do Fluminense, vamos aqui, ô Pedro e Raquel. Olha, o Cano ontem, porque agora falando assim, com uma opinião neutra aqui nesse assunto.
Bem neutra.
O Vasco jogou boa parte do jogo, jogou melhor. Se não fosse o Fábio lá atrás segurando aquelas defesas espetaculares, o Vasco teria virado o primeiro tempo em vantagem, mas não fez o gol e no final brilhou a estrela do Cano, né? Eu suspeito, ô Pedro, que se o Cano tivesse ido para a Copa do Catar, a Argentina teria ganho com sobras a Copa e não teria nem prorrogação na final contra a França.
Nossa, é um exagero total. Não teria
passado aquele sufoco, né, Adriano? Pois é, que coisa, né? Mas assim, eu não assisti ao jogo do Fluminense e Vasco. Pode chamar de clássico, Adriano, esse jogo?
Clássico do Gigante. Chama Clássico do Gigante, isso, o nome oficial. Do
Gigante. Pois é, vamos dizer, é clássico, vamos lá. Mas eu não assisti, mas parece que foi assim, uma atuação dele que
encheu os olhos.
E fez a diferença no jogo, né? E eu tava lendo, parece que ele treina isso, né, Adriano?
Treina.
Que treina pra caramba esse chute aí do meio de campo. E agora conseguiu, né?
Viu, Raquel?
Conseguiu logo contra o Vasco, né?
Fazer o quê?
Então a gente vai melhorar. Até o final do ano a gente dá uma resposta aí pro Flusão, tá? O Mengo também... Calma.
Olha, a vitória foi...
Ainda no meio da semana.
A vitória foi tão espetacular que até o pessoal que torce pro Sport, e não é o Gesiel Carvalho, teve que admitir que o Flusão... tá no outro patamar, pelo menos ontem.
A gente tem mensagem aqui do ouvinte, o Sandro, ele fala lá de Pitangui, já manda aqui a mensagem dele, vamos ouvir.
Bom dia, Conexão, bom dia, meu nome é Adriano, Isaura, Samara, Raquel, Gesiel, bom dia pra todos. Adriano, o Fluminense venceu, não foi?
Foi.
É o Sandro, tamo junto e misturado, mas ainda sou Sport, viu? O Sport é o melhor time do Brasil.
É, tá bom, é uma opinião. Mas eu gostei do ainda, eu ainda sou Sport. Isso significa ainda. Que há negociações.
É, isento ele também, né? Bem isento a participação. Bom, obrigada.
Bom, falamos aqui do Campeonato Carioca, né? Porque eu também não quero muito estender esse assunto do Fluminense, que já está ficando assim, né? O pessoal que está ficando constrangido. Mas, por exemplo, agora vamos aqui falar, gente, que a nossa pauta é grande hoje, como eu falei. Tem também o Mundial Sub-20. Não sei se você acompanhou, Pedro, na noite de ontem, né? A última rodada, Brasil e Uruguai. O Mundial Sub-20, né? Que foi jogado na Colômbia. E o Uruguai dependia do empate, segurou um empate até o final do jogo. E o Brasil fez os 2-0. Campeão sul-americano Sub-20. Treinado o time pelo Ramon, que fez sucesso, né, carreira, se destacou mais no Vasco da Gama, o Ramon, né, que foi ídolo do Vasco aí. E o Ramon ganhou o primeiro título na Sub-20 e o Brasil classificado para o Mundial da Indonésia. Tem uma galera nova aí que dá esperança para o Brasil alcançar voos mais altos em Copas do Mundo daqui para frente, viu, Pedrão?
Pois é, Adriano. O Brasil não ganhava desde 2012 esse título. O invicto, ela ganhou 5 das 6 partidas que disputou. Realmente uma vitória bem, bem importante, destaque para o Andrei, né? Acho que faz aí dessa
artilheiro.
Campeonato aí, artilheiro, né? Mas tem muitos outros nomes também. E assim, sub-20, como você falou, já classificado para o Mundial. E um destaque importante aí para o Brasil, a garotada, né? Sempre a gente está de olho aí nessa galera que vai surgindo aí. Então, foi importante pro Brasil essa vitória no Sub-20, Sul-Americano Sub-20. Em cima do Uruguai, né? 2-0, foi na Colômbia, né?
Exato, foi na Colômbia. Então, Brasil, Uruguai, Colômbia e Equador são as quatro seleções que vão representar a América do Sul no Mundial da Indonésia, Mundial que vai ser disputado no mês de maio. A Argentina ficou fora. É campeã mundial na categoria principal, mas no Mundial Sub-20 vai ficar só assistindo na televisão.
Se o Cano fosse mais novo, talvez, né?
Exatamente, aí seria diferente. Agora, gente, aqui já está chegando mais mensagens aqui de flamenguista, hein, sobre o Mundial de Clubes, mas antes a gente tem que destacar, não podemos deixar de destacar, Raquel, Supercopa Feminina. Foi uma festa ontem, né? No Itaquerão, lá em São Paulo, Corinthians e Flamengo, Supercopa Feminina, deu Corinthians 4-1 contra as meninas do Flamengo.
E show de bola, né? Essas meninas realmente elas arrebentam. E realmente são talentos que a gente não vê todo dia, né? A gente que não acompanha, a gente não tem essa tradição de acompanhar o futebol feminino, né? A gente acompanha o futebol masculino como uma tradição, é normal. Mas a gente não acompanha muito a feminina e realmente elas dão um show de futebol.
É. Você acompanhou, Pedrão, aí essa Supercopa? Movimentou muita gente a Supercopa no futebol feminino.
Pois é, vitória larga do Corinthians, né? 4-1 em cima do Flamengo. É. É, meu Flamengo também, né? Perdeu mais um título aí.
É, não tá fácil nesse ano. Não, promete não ser fácil até o final.
Não, Pedro, mas não se preocupa não, viu? Que a Fátima lá de Belém, ela manda aqui o zap pra gente, ela diz aqui, ó, uma linda semana e é melhor ser terceiro colocado do que não ter participado. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, viu?
Muito bom, então. Somos o terceiro do mundo, né? Não é pra qualquer um, não. Mas, voltando a falar das meninas do futebol aí, é legal que a gente, aos poucos, né? O futebol feminino tá alcançando aí. É, cada ano que passa, a gente vê mais visibilidade. Eu acho que tem mais atenção de patrocínio, de transmissão, né? O prêmio ainda é baixo. Eu tava vendo 500 mil, né? Pro Corinthians. É muito baixo em relação à premiação do masculino, por exemplo. Mas elas são conquistas, né? E eu acho que a visibilidade tá sendo aos poucos alcançada. Público, né, Adriano, também? Sim. Acho que 25 mil pessoas em Itaquera ontem. É. Então, acho bem legal, assim. Bem é um futebol que a gente tá ficando acostumado a ver também.
É, ele vai virando tradição aos poucos, né? A gente começa a assistir, começa a gostar e aí, quem sabe, também pega com uma velocidade maior aí pra gente acompanhar também o futebol feminino, né? Assim como acompanha o masculino. Ô, Pedro, a gente tem mais um recado de ouvinte aqui, é o Marcelo, ele fala lá de Belém do Pará, meu companheiro vascaíno, ele já fala aqui, ó, calma, gente, o Vasco foi destruído por culpa dos nossos dirigentes, todo mundo sabe disso, mas agora está sendo reconstruído, podem esperar. Olha aí, que esperança, viu? Obrigada, ó, tá, Marcelo. Marcelo, pela sua participação.
Esperança aí, tem agora um tal de fundo 777, né, que até agora não decolou, digamos assim. Vamos ver o que vai acontecer com o Vasco. Olha, gente, nosso papo está muito bom, viu, Pedro? Mas foi um prazer aqui contar com a sua presença. Parabéns aí pela coragem, né, de aceitar o convite do 11 Minutos, depois aí, eu vou dizer aqui, fiasco do Flamengo, né, no Campeonato Mundial, porque, olha, precisava enfrentar o Real Madrid. Mas foi até bom, Pedro, porque, veja bem, o Flamengo jogando essa bola, enfrentar o Real Madrid... Olha, não sei não, hein? O Al Hilal perdeu por 5-3, né? Um jogo cheio de gols do Real Madrid. Se fosse o Mengão, acho que a diferença teria sido maior, hein? Fala a verdade.
Eu achei que não fosse dar tempo de você voltar nesse assunto. A gente já extrapolou os 11 minutos, mas tudo bem. É, eu acho que, como eu te falei no início, eu acho que foi um jogo esquisito, assim. Depois teve um monte de coisa junto. Mas é um desafio pro Flamengo, porque tem que botar a casa em ordem, né? Os próprios jogadores, o técnico já...
Os dirigentes.
Já estão cientes disso, dirigente. Tem que botar esse sistema defensivo em ordem. E não é só zagueiro e goleiro, não. É todo time prestar atenção nisso, né?
É verdade.
Mas o Flamengo é um time que vai continuar brigando aí nesse ano. É um elenco muito bom, é um time que está organizado financeiramente. Então tem uma discrepância muito grande em relação aos outros times brasileiros, assim, né? Talvez o Palmeiras pareça, mas eu acho que o Flamengo é um time que vai continuar brigando aí. Vocês vão ter que lidar com isso durante um tempo ainda, Adriano.
Pedrão, foi um prazer contar com a sua presença aqui no 11 Minutos. E só para fechar mesmo, para acabar aqui com o nosso assunto, olha, com sinceridade aqui, o Mundial de Clubes, a participação do Mundial de Clubes do Flamengo foi um belíssimo teste, foi uma belíssima pré-temporada, uma belíssima preparação para o confronto do Mengão contra o Volta Redonda.
Vou deixar você com essa última palavra aí, Adriano.
Um abraço, meu amigo, tudo de bom, até a próxima.
Tchau, Pedro.
Até mais. Tchau, Pedro.